change his face. Be happy. Enjoy.
Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast que fala sobre tudo que está rolando na semana da Liga Americana de Basquete, NBA. Eu sou o Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
Opa, Matheus, toma na área.
Essa é a semana 7 da NBA, nosso episódio número 7. Tá quase completando 2 meses já. Muito jogo, já tem time aí com mais de 25 jogos, ou seja, 1/4 da temporada já se foi. E o seu Cavaliers perdeu ontem, né? É. Perdeu agora 2 seguidas, mas essa foi uma semana que eu achei que a gente ia falar sobre muitos times que estão com muitas vitórias consecutivas, mas vários times perderam ontem, assim.
Foi.
Ontem, anteontem, pra quebrar as vitórias consecutivas.
Essa semana teve o Toronto, que tava liderando, perdeu pro Cleveland. É. Aí o Cleveland perdeu 2 seguidas também.
Aí o Cleveland, que também tava com uma sequência de 8 vitórias seguidas, perdeu 2 agora. E o Clippers também, que tava com, acho que, 9 vitórias seguidas.
Também
e
tomou.
E perdeu ontem também pro Washington.
O Gold State ainda tá num streak bom?
O Golden State tá. O Golden State é o cara que tá lá na frente.
É o time
ainda,
da temporada. Né?
É. Estão se distanciando aí. Até o Memphis e o Houston deram uma caída. Inclusive, o Golden State ganhou do Houston essa semana.
Foi, isso mesmo.
Bem, então, passando pras notícias de hoje, Pat.
Bem, no início dessa semana, anunciaram que DaMarcus Cousins tá com meningite viral e vai perder de 7 a 10 dias. Voltando essa semana até, né?
Porque foi no início da semana passada. Que anunciaram isso. Mas aí depois foi dito no Twitter pelo Dave Carmichael, que é um analista de rádio da KHTK de Sacramento, a rádio de Sacramento, que ele estaria muito mal, assim, que o DeMarcus Cousins ainda tá muito mal, que ele só deve voltar em janeiro.
Não. O cara fica debilitado, pô.
É. Mas até que ele tava já no... Ele não treinou, mas ontem ele já tava na quadra do Sacramento dando uns arremessinhos lá.
Só pra, né?
Então, pra aos poucos ele deve voltar a treinar aí. Pelo menos o pessoal do Sacramento tá com esperanças que ele vá treinar já semana que vem. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Porque meningite viral não é bobeira, né? O cara fica debilitado mesmo.
Perdeu 4 quilos ele?
Tavam falando isso, que aí perdeu peso, né?
Mas isso é recuperado.
Vai ter que recuperar, mas é marca de que realmente a parada atingiu ele, sei lá, forte, né? Bem, e o Paul Pierce passou o Red Miller na lista de maiores pontuadores. Tim Duncan passou o logo da NBA, Jerry West, também na lista de maiores pontuadores. E Kobe Bryant agora está a 9 pontos de passar Michael Jordan.
Nesse jogo, último jogo aqui contra o San Antonio, que eles ganharam de 2 pontinhos, né? San Antonio ainda meio, sem um jogador ou outro, o Thiago voltando, acho que o Parker tá fora ainda. Ele fez 22 pontos, né? Precisava fazer 31, mas hoje ele resolve isso. 9 pontinhos aí.
Hoje joga contra o Minnesota Timberwolves e eu acho que ninguém duvida que ele vá fazer isso hoje, né?
Só queria falar um negócio do Minnesota. Cara, eu acho que o Wiggins vai ser novato da temporada, hein?
Ele jogou bem, continua jogando bem essa semana, né?
Tá mantendo uma média boa.
E eu ia falar, o Minnesota também falou que o jogo vai ser em Minnesota, mas caso o Kobe Bryant passe o Michael Jordan, né? Eles vão passar algum vídeo lá de comemoração e tal, tipo, homenagem ao Kobe pelo que ele vai fazer. Então é um bom jogo pra ficar de olho hoje, né?
Esse jogo aí eu vou dar uma olhada, assim.
Bem, pra tirar todas as notícias do Lakers da frente, já que a gente tá falando de Kobe, saíram alguns vídeos do Kobe, Pat, dele gritando com os companheiros de equipe durante o treino, falando que ali ninguém ninguém treina, isso daqui é pra eu melhorar, mas ninguém tá me ajudando aqui, todo mundo é ruim, não sei o quê. E o que tu acha disso, cara? Tu viu os vídeos primeiro?
Não vi, mas imagino como é que foi, porque...
Então a gente vai parar. Eu vou cortar o podcast aqui pro Pat ver e depois eu vou colocar nos comentários aí pra todo mundo ver. Então, aí ele chama, fala que os caras não estão fazendo nada no treino, que eles são frouxos, que eles são não sei o quê. O que que a gente acha disso? O que que você acha disso, pai?
Não é uma coisa legal, né? Pô, ainda mais bem ou mal, ele sabia que ele tava sendo filmado e que isso ia ser divulgado.
Eu acho que esse é o pior ponto, talvez.
Se fosse assim, entre eles e tal...
Porque eu acho que isso, cara, isso deve rolar. Tipo, toda semana alguém deve fazer isso. É porque agora foi o Kobe. Mas que na semana passada também, talvez tenha sido Boozer puto com alguém, sabe? Uhum. Ou que na outra semana tenha sido o Byron Scott com alguém. Ou que o Nick Young reclamando com alguém. Nick Young não reclama de nada, mas tudo bem. Mas enfim, isso deve rolar direto em todo o treino, sabe? É no Cavaliers, é no Lakers, ou é no Chicago Bulls, ou é no Golden
Sempre
State Warriors, ou não, o que for.
Sempre tem um cara mais tipo, frustrado, sabendo que podia ser melhor.
Às vezes é uma entrada dura que alguém dá no treino, que aí alguém fica puto, fala, pô, por que que você, sabe? Uhum. Ou o que for. Mas isso é normal. Pelo menos eu não lembro de nunca ter participado de uma equipe de esporte onde eu não tivesse ficado puto com alguém ou alguém ficado puto comigo num treino, sabe?
Uhum. Isso
não faz diferença.
Esporte de contato é isso.
Eu só acho que realmente não precisava ter feito tanto estardalhaço com câmeras filmando ele, sabe?
Xingando pra caralho.
Chamando os companheiros de frouxo e tal. Não sei se precisava disso, mas também.
Né?
A mídia tem feito um estardalhaço maior disso do que merece.
Uhum.
Não vejo isso como um problema do Lakers, sabe? Não é isso que tá fazendo o Lakers ser pior.
É o time todo que tá fazendo o Lakers ser pior.
Mas cara, o Lakers até deu uma melhorada nessa semana.
Cara, pra mim o melhor jogador do time do Lakers é o Rio. Pra mim é o cara que tá jogando
melhor.
É.
Mais consistente, né, talvez.
Pô. Ele sempre faz double-double, faz uns pontinhos. Uhum. Tá lá com 17 pontos, 12 rebotes. Pra mim é o melhor do time.
Eu não concordo simplesmente porque o time vai pior com ele em quadra do que com ele fora de quadra. Eles pontuam menos quando o Rio tá em quadra e tomam mais pontos quando o Rio tá em quadra do que quando ele tá fora.
Kobe, né, pontuação, né?
Kobe é arremessar feito um louco.
Ele e o Anthony disputam, né, quem arremessa mais na NBA.
Engraçado que eu acho que o Monta Ellis tá na briga aí também.
Ah, mas Monta Ellis, né?
O Monta Ellis tem feito um pouco mais do que eles, né? Um pouco melhor, assim. Mas engraçado, tipo, no Kobe, no outro jogo, ele tinha dado uma diminuída, né, no nível, na quantidade de arremessos. Tinha feito um jogo com 11 arremessos, aí um outro jogo com 18, mas aí, tipo, no jogo de terça-feira ele já arremessou 27 de novo. E assim, é sempre 36%, 33%, 31%.
Pô, ridículo.
Sabe? Quando chega a 40, é muito bom.
É porque ele fez 70 pontos, né? Arremessou 500 bolas.
Eu acho que só teve um jogo, cara, na temporada inteira que ele arremessou mais de 50%. Ah, não, foram dois. Dois jogos.
Então.
Conferindo aqui agora, foram dois jogos. Mas 2 de 23. Ele realmente não tem arremessado tão bem.
Tem arremessado muito bem, continuando aqui, é o Caio Korver, né?
Puto, é o completo contrário. É o cara super ultra eficiente, né? Ele não só lidera a liga em porcentagem de 3 pontos, ele também lidera em bolas de 3 pontos feitas na liga.
Arremessa muito, 66
bolas de 3 feitas, né? Na temporada até agora.
Ele arremessa muito e tem feito muito, né? Normalmente quem arremessa muito erra mais, né?
É engraçado que ele tem ganhado uma importância maior até no time do Atlanta, que é até um time que a gente tem falado pouco, e eu até gostaria de falar do Atlanta. Essa semana a gente vai falar um pouco mais sobre o Charlotte, mas talvez semana que vem ou na outra a gente fale também em mais detalhes sobre o Atlanta. O Atlanta é aquele time que meio que passa despercebido, né? Ele faz o dele ali, não chama muita atenção, mas tá indo bem. Tá com 8 vitórias seguidas, eu acho, também. Tá em segundo já, né? Porque eu acho que passou do Washington. Tá em segundo na Conferência Leste, então realmente ele passa despercebido, as pessoas não falam muito dele. Mas vamos falar, assim.
O Kobe tem 52% de arremesso, 55% de 3.
56% praticamente, que é 55,9.
95% de lance livre e 74% que é do total, né?
True shooting é uma estatística que junta tanto os arremessos de 2, 3, 3 contando mais, né? Que 3 vale um pouco mais porque vale mais ponto, né? E também contando lance livre. Então a junção dos 3 dá essa porcentagem de 74,8% do Kyle Korver, que é absurdo.
Pô, é um jogador que o Chicago deu mole de liberar, hein?
É verdade. E caiu perfeitamente no esquema do Atlanta.
Pô,
e também é um defensor pouco... ele é pouco lembrado pela defesa dele, né? Fala muito dos arremessos, mas esquece que ele também é um bom defensor. Ele é uma parte importantíssima desse time do Atlanta.
Ele é fundamental.
E o Nets, de acordo com o Mark Stein, da ESPN, o Nets estaria disposto a trocar o Brook Lopes, o Deron Williams e o Joe Johnson, cara. Pode isso.
Nossa, anda. Os três melhores, pô.
Vai trocar, Joe vai Johnson. Pegar. Eu não sei quem eles vão pegar também.
Fala que vai trocar, não fala por quem, então não vai ter troca, né? O Joe Johnson que voltou, acho que jogar ontem. Deu um airball de 3 lá, mas depois ele melhorou. O Deron, ele jogou mal, fez acho que só 3 pontos no jogo, mas trocar, não dá pra trocar esses caras não, só se quiser perder.
É, cara, e assim, depois disso, o Wojnarowski, que é o analista do Yahoo, e é um dos caras que mais dá essas notícias bombásticas, assim, antes de todo mundo, principalmente pelo Twitter, ele disse que a única troca real sendo trabalhada lá no Brooklyn é, mais uma vez, o Nets querendo trocar o Andre Kirilenko pro 76ers. De acordo com ele, assim, a troca já foi fechada. Depois eu dei uma olhada hoje no site da NBA. Também já tá lá como garantida. Então o 76ers ganha o Andre Kirilenko, mais um pique do segundo round do draft de 2020, que é logo ali, né?
Pô, longe.
É, e direito de trocar os piques do segundo round de 2018.
Né?
Ou seja, em 2018 eles podem escolher ou não trocar o pique deles pelo pique do Nets. Eles têm esse direito. E aí o Nets fica com o Brandon Davis, que é um jogador do 76ers. Cara, não. Assim, até o Brett Brown, que é o técnico do 76ers, ele não ficou muito feliz que o Brandon Davis foi embora, não. Mas eu não vejo que ele vai ter um impacto grande a saída dele, assim.
O único impacto no 76ers seria a saída do Carter Williams, que tá jogando pra cacete.
Não, e de outros, tipo o Nerlens Noel, KJ McDaniels, que são jogadores que têm futuro, né? Mas
os caras
agora
rodados
não conseguem ter um impacto tão grande. Mas assim, inclusive o Brandon Davis já tava com o Nets no jogo de ontem.
É, eles jogaram, foi Nets e 76ers, não foi? Até a metade do jogo acho que tava empatado lá e cá, mas 76ers não tem força pro segundo tempo e...
É, então, aí nesse jogo, o Brandon Davis, que a gente tá falando que foi trocado, ele já tava com o time do Brooklyn. Ele tinha saído do 76ers e já jogou com o Brooklyn ontem. Acabou de sair do time e vai logo o primeiro jogo jogar contra o seu ex-time.
É, primeiro tempo joga num time, segundo tempo joga no outro. Imagina. Não, agora eu sou do Brooklyn, aí vai troca uniforme, vai, agora tô aqui.
Mas enfim, o Brandon Davis, ele jogou, é o segundo ano dele na liga, ele jogou um tempo na D-League ano passado, e assim, não é um grande jogador, não vejo ele como, não vejo qual o problema que o Brett Brown tá vendo na saída dele, e o problema é que o Andre Kirilenko não quer jogar com o 76ers, inclusive tá falando em se aposentar.
Porra.
E aí que é o problema, o Andre Kirilenko seria, se ele quisesse, se convencessem ele a jogar pelo 76ers, ele ia ser uma boa adição. Porque ele é um daqueles... Ele é um veterano bom, aquele cara meio raçudo, sabe?
É.
E que vai ser uma boa influência pra essa quantidade absurda de jovens que tem aí. E não tem um puto de um veterano ali pra ficar...
Só tem time de calouro só.
É, exatamente. Então, pô, o Kirilenko, se ele ficasse no time, ia ser muito bom. Shot clock at 7, Bryant on Green. Gives it up to Lynn, 3 to shoot. Now Young with 2, lets it fly. It's good! Dick Young for 3! And the Lakers lead with 7.4 remaining. Young's 6th triple of the night. E o Rondo?
Rondo fez mais um triple, né? Mais 2, na verdade.
Exatamente.
Essa semana. É, a primeira vitória foi contra o Washington, no domingo passado. E o outro foi quando eles perderam pro Charlotte, que é um dos times que a gente vai falar hoje, mas que foi na quarta-feira. É líder absoluto no número de triples, ele tem 3. E nenhum outro jogador fez 2.
Rondo com 3. Rondo, ele... Mas ele é o cara do triple-double, né? Ele sempre foi.
É, sempre foi. A média dele é quase isso, né?
Uhum.
Mais de 10 assistências é fácil pra ele. Pontuação, ele chega lá 14.
O problema mais comum dele é pontuação. Inclusive, teve aquele jogo que ele fez mais de 10 assistências, fez mais de 10 rebotes, mas fez, sei lá, 3 pontos.
Eu acho que, não sei se foi ontem, essa semana teve um jogo que ele fez isso. Acho que ele fez 5 pontos, 11 rebotes.
Eu acho que foi na outra semana, não sei se foi essa semana.
Mas, pô, não pode, né? É, outro jogador que é tipo ele, mas que não tem jogado, que faz mais assistência do que qualquer coisa, é o nosso Rick Rubio, né? Que tá machucado ainda.
Bem, depois de 11 jogos, o Dwight Howard deve voltar a jogar essa semana, mas o Houston até que não sentiu tanta falta dele no tempo que ele ficou fora. O Harden tem carregado o peso nas costas. Eles venceram 8 desses 11 jogos que o Dwight Howard ficou fora e tinham vencido 9 dos 10 jogos que eles jogaram com o nosso querido Superman. Acho que a volta do Dwight Howard é sem dúvida boas notícias pro time do Houston, né?
Tem o Asik e o Valanciunas. Valanciunas não.
Asik foi trocado já.
E ó, tô viajando.
Você tá viajando, cara.
É o Monteiunas.
Isso.
Tem jogado até bem.
Tem.
alguns jogos. O Harden, pra vocês terem uma ideia, fez 15 pontos num jogo, 12 rebotes, 7 assistências. Aí no outro jogo fez 34 pontos, 44 no último jogo. Esse jogo que eles ganharam do Sacramento, né? Carregando o time mesmo, porque.
É,
Não vai.
a única derrota do Houston, né, essa semana foi contra o Golden State Warriors. E o
Isso, que é
Golden
o time
State
da temporada.
é que por enquanto é o melhor time da temporada, sem dúvida. E o Golden State Warriors entrou em contato com o Ray Allen, hein? Lembra do Ray Allen? Ou já
É, tá
esqueceram
firme mesmo.
dele
Tá de férias ainda, né?
aí? É, tá esperando ainda uma oportunidade para voltar para algum time. Ele só deve
Coitado
voltar em
da NBA.
janeiro a jogar, né? Provavelmente.
É.
E
E
já tem
coitado do
outros times
Leandrinho, que já não tem
interessados
jogado.
no Ray Allen. É verdade. O Leandrinho já caiu o número de minutos que ele tá
De
jogando.
tudo, que é o número de tudo.
Se vier o Ray Allen,
Porra,
ele vai ver
Ray Allen.
menos ainda de tempo de quadra.
Podia jogar, ia ser legal.
E um outro jogador que tá numa situação parecida do Ray Allen é o Jermaine O'Neal, que jogou pelo Golden State Warriors ano
Na
passado.
última,
É,
na última
com
temporada.
certeza esse ano ele não tem espaço no time do Golden State, até
Não,
porque
não. É o time tá fechadinho, hein?
na posição dele, tanto o Spates quanto o Green estão jogando para a caceta.
Muito.
Então ele não vai voltar para esse time. Mas, por
Não, nunca
exemplo,
se
ele é
sabe.
um jogador que poderia ir para um time como talvez o Cavaliers.
É, o infinito Jermaine O'Neal.
É verdade,
É o
infinito
único
mesmo.
O'Neal que sobrou na NBA, hein? Era ele,
É.
Shaq, né? Pô, uma falta do Shaq do caramba. Mas fazer o quê, né?
Bem, outro cara grande aí ainda do Golden State Warriors, o Andrew Bogut. Ele perdeu o último jogo, não jogou, mas e deve perder ainda os próximos dois jogos do Warriors. Faz uma diferença gigante, né, para a
Pô,
defesa desse time.
ele é ótimo. Ofensivamente, ele, sim, arremessa pouco, mas faz,
É,
né?
mas tem participado mais até do jogo ofensivo do Golden State
É.
esse ano. Mark Jackson não incluía tanto ele. Eu acho que até é inteligente do Steve Kerr em jogar um pouco mais de bola no Andrew Bogut. Mesmo que ele pegue só para passar a bola, porque ele é um ótimo distribuidor dentro, no post, né, do post. Pô, você sente mais parte do time quando você tá tocando na bola, né? Então,
Ah, é. Você
você
ficar só
tem que
correndo de um
ter,
lado
né?
pro outro não dá, né?
É, não. É inteligente disso. Tá fazendo ele participar mais do ataque, até para ele sentir mais parte do time. E com isso, o que ele faz melhor, ele vai fazer com mais vontade, que é a defesa, né? O
Isso.
problema é só que ele se machuca muito, como a gente já falou várias vezes, inclusive no, na pré-temporada, quando a gente falou do Golden State Warriors. Esse era o medo do Bogut voltar a se machucar, porque ele se machucou, não jogou as playoffs ano passado com o Warriors e fez muita diferença, fez muita falta para esse time
Fez.
depois, né?
Bogut, ele tem o estilo de jogo do tipo San Antonio, né? Ele seria um jogador que daria no San Antonio.
Daria muito bem no San Antonio, com certeza.
2.6 seconds to go now. Blake Griffin will turn. Shoot a three for the win. Bounce. It goes.
He got it.
He got the big win.
It goes.
Can you believe it?
E o Charlotte Hornets, que a gente tanto falou que vai falar, chegou o momento.
Bem, antes, no começo, né, da pré-temporada aqui, a gente falou que podia ser um time que surpreende, poderia brigar lá pelas altas posições na Conferência Leste. O Charlotte Hornets fez tudo menos isso, né? 6 vitórias só, 16 derrotas, está em 12º na conferência e assim não vai não.
É, o que mais impressiona é como o Lance Stephenson, que a gente achava que ia ter um impacto muito positivo no time, poderia
Né?
adicionar tanto ofensiva quanto defensivamente, ele caiu de produção, né? Ele tá arremessando 11% a menos do que ele tava na temporada passada. Ele caiu de 49% para 38%. E ele tá com 15% de arremesso de 3 pontos, o que é desastrosamente ruim. É bem pior até do que o muito criticado aqui pela gente, né? O Josh
É.
Smith, por exemplo,
Pô,
é.
ele piorou até no lance, 5%. Mas piorou em
15%,
tudo.
cara.
Piorou em
15%
tudo.
deve ser o que eu arremesso de 3. Cara, não pode.
Dá não. E nos outros números do jogo dele, ele tem mudado muito pouco até, com variações para melhor e pior em vários quesitos, mas praticamente é a mesma coisa, piorando, arremessando pior.
É, então aquilo, faz um pouquinho menos de pontos, tipo 2 ou 3 pontos a menos, pega um rebote a mais ou dá uma assistência a menos, alguma coisa assim, mas é bem parecido assim os números, né? Isso tem mostrado nos jogos, né? O Lance está visivelmente frustrado e ele tem mostrado isso quase todo jogo. Tem lance que ele pede a bola desesperadamente, ninguém passa a bola para ele, ou então ele dá a bola para alguém na cara e alguém erra uma bandeja, ele fica frustrado pra caceta, gritando,
Pô,
ou
quem não
dando.
fica?
E ele é um cara bem expressivo, né? E o Zach Lowe, analista do portal Grantland, ele disse recentemente no podcast lá que o Lance tem sido um problema pro time, assim, que todo mundo tá odiando a situação atual do Charlotte. Inclusive, ninguém lá tá feliz com o que eles conseguiram do Lance até agora.
É, que isso quer dizer que eles esperavam muito do Lance.
Eles deram dinheiro pro cara, né? Porra. Eles assinaram ele, foram a segunda opção, eles não conseguiram Gordon Hayward, né? E aí foram pra trás do Lance como se fosse o cara pro time. E o time só piorou.
O Indiana, ele não tem sido o defensor que ele era no Indiana.
Sim.
Não tem como.
É, nem o Kemba Walker e o Al Jefferson nunca foram conhecidos por serem bons defensores, né? E eles continuam indo, os três juntos, né? Estão indo bem mal defensivamente.
São décima pior da liga, defesa.
Sim.
E ano passado eles eram sexto melhores.
Você
vê a diferença.
Caíram 14 posições aí de um ano, então, de uma temporada pra outra, com pouquíssimas modificações no time.
O time caiu muito. O ofensivo foi de sétimo pior pra quarto pior.
Ou seja, nem isso, né? Melhoraram. Eles pioraram defensivamente, mas nem pra melhorar ofensivamente. Ou seja, pioraram em todos os quesitos.
Em tudo. Ataque, defesa, tá complicado.
E como o Lance não tem arremessado bem, ninguém nesse time tem arremessado bem. Eles são 26º em porcentagem de 2 pontos e 29º. Ou seja, segundo pior em porcentagem de 3 pontos. Ninguém tem arremessado bem nessa equipe, sem mesmo. Só o Michael Kidd-Gilchrist que estava bem, mas ele se machucou e ficou fora a maioria dos jogos de temporada. Ele voltou agora nos últimos 2 jogos, mas mesmo com ele, o Hornets tem perdido mais do que ganhado.
Não é um cara também que vai, né, fazer milagre. Sem defesa, sem ataque, o time não vai pra lugar nenhum. Tem futuro no playoff, pode ficar até em último, sei lá. Só não fica também porque tem time pior, mas
que
tá
tem
querendo.
Tem o 76ers, porque tem o Detroit. Porque tem o Knicks.
Mas tá brabo mesmo a situação dos caras. É, eles jogaram contra muitos times fortes, claro. Vai fazer parte disso da temporada. É, daqui pra frente o calendário deles dá uma aliviada, né? Pegar os timezinhos que estão, pelo incrível que pareça, pior do que eles.
Ou pelo menos um pouco pior do que tava pegando antes, né?
Mas mesmo assim, não tá com cara que vão pra playoff. Mesmo que vocês ganharem esse time ruim, ainda vão estar muito longe. Eles estavam de 6-16 derrotas, né? E muito pelo contrário, parece que eles vão ficar fora do playoff com uma performance bem abaixo do que foi ano passado, que foi até muito bem.
É, eu duvido que eles cheguem a 40 vitórias esse ano se não tiver alguma mudança, assim. Eu chutaria algo em torno daqueles 34, 36 vitórias.
Não tá
mostrando se um time que vai ganhar muito.
É, vão ter que chamar o homem pra jogar, né?
É, e se ele descer?
E vai jogar bem, eu te garanto isso. Umas 2 ou 3 temporadas atrás eu vi uma entrevista de um jogador que era do Hornets, que de vez em quando o Michael Jordan, né, que é o dono do time, ele descia às vezes pra quadra pra jogar com os caras e ainda jogava bem. Quem sabe, né? Não é porque o cara parou de jogar que ele não vai saber mais jogar.
Vai ver se o Kobe passar ele em pontos, ele volta, veste o uniforme do Charlotte e volta pra passar o Kobe de novo.
É, pô. Kobe que tá em 9 pontos de seu terceiro maior pontuador, né?
Então. Acho que o único ponto positivo que eu tenho visto nesse time, além da melhora do Michael Kidd-Gilchrist, tem sido o Cody Zeller, assim. Que ele tem jogado mais do que ele jogou ano passado, tem sido mais eficiente. Mas o que também não quer dizer muito, né? Porque ele não tem um impacto grande nesse time.
Faz o dele ali.
E ele também, assim, ele melhorou, mas ele não tá sendo nada fantástico, né?
Não.
Só pontuar isso também.
Os três Zeller, né? Vão botar, não são aquela coisa. Mas eles são bem, assim, são os caras que ajudam. O Cody, que acho que é o último que entrou pro NBA, é o que eu acho que é melhor dos três, tá jogando bem.
É, talvez o que tenha um pouco mais de futuro, né? Aí.
Isso.
Mas ainda assim, não sei se vai. Pelo menos não mostra talvez ser grandes coisas daqui pra frente. Vai ser um ótimo jogador de rotação, né? Mas não vejo ele sendo titular, assim, absoluto em nenhum time.
Não.
Westbrook, a force of nature. E aquele momento mais importante do podcast, aquele jogador que tem estourado todas as estatísticas. Quem é o nosso monstro da semana, Paty?
O monstro da semana é Russell Westbrook, do Oklahoma. O cara voltou com tudo.
É, pra quem ficou um tempão parado.
Pô, é igual que não ficou, né? Essa semana ele fez 4 jogos, ganhou os 4, teve uma média de 27 pontos, 7 assistências, 7 rebotes, 1 roubo de bola, apenas 4 turnovers.
E arremessando 52%, cara.
Tá muito, muito bem.
Ah,
essa semana ele fez, ó, ele fez 22 pontos, 28, 26, e o último jogo ele fez 34, né?
Jogo
pra fechar
ontem,
a semana,
né?
Pra fechar bem.
Pra
quase
ser o
molho
da semana, né? Porque senão não seria, provavelmente. E, até porque tiveram outros grandes jogadores da semana.
Ó, essa semana a gente pode... Ficou na dúvida entre ele e o James Harden. Harden chegou a fazer 44 pontos no último jogo.
O Harden é aquele cara que a gente tava falando antes de começar o podcast, que tá sempre na briga pro monstro da semana. Se tem alguém que tivesse merecido receber dois seguidos até agora, teria sido o Harden, né?
Acho
ele
que o
realmente
que pecou
tá
no
sempre
Harden...
na discussão.
É, o que pecou no Harden foi um joguinho que fez 15 pontos, teve derrota, jogou
e
menos.
E até que ele jogou menos, assim. Ele jogou menos do que o Westbrook, e o Westbrook fez aquele quase triple-double também. Apesar do Harden também ter feito um quase triple-double quando ele jogou no sábado passado também.
É, que eles ganharam do Phoenix, né? Fez 12 rebotes, 7 assistências e 15 pontos. É, o Harden arremessa muito, né? Nesse jogo que você falou do Phoenix, ele fez 23% de arremesso, então...
Então, esse é o negócio. Eu acho que ele também não tem sido... Não tem arremessado tão bem essa temporada em alguns jogos. E essa semana não foi tão bem quanto ele costuma ser, até. Foi um pouco abaixo da média. Por isso, ele, o Russell Westbrook, foi muito bem, né?
Foi muito. Só queria só botar os... Que eu tinha dado a ideia pra, né, pra quem tá estudando, que eu tinha falado com o Matheus de botar os monstros da semana, mas a gente escolheu um. Eu também queria o LeBron, que fez 3 jogos, perdeu 2. Ele perdeu, assim... Não, minto. Ele fez 3 jogos, só que um ele não jogou.
É, não. Foram 4 jogos do Cleveland, ele jogou 3, e ele ganhou 2 e perdeu 1, mas o Cleveland perdeu 2.
É, essa semana ele fez 41 pontos, sendo que 19 pontos foram no primeiro quarto. Assim, o final do resto do jogo foi piorando, né? O Cleveland até perdeu. Fez 35 pontos num outro jogo e tal. Aí tem o nosso Westbrook, né? Foi magnífico. O cara fez 4 jogos. Pô, não sei nem falar.
É aquilo, foi o cara mais consistente. Por mais que não tenha tido pontuações acima de 40, como o LeBron e o Harden, foi o cara mais consistente durante a semana toda.
Pô, quase 30 pontos na semana. É. E temos... Eu também gostei muito do Griffin, que chegou a fazer 45 pontos essa semana, mas que nos últimos 2 jogos ele não
deu
jogou...
Deu uma caída, né?
É,
inclusive só pegando 2 rebotes no jogo de ontem, né?
Pô, ele que tem média de double-double, fez 14 pontos, 2 rebotes.
E o outro jogador aí que a gente considerou também foi o Chandler Parsons, do Dallas Mavericks, que essa semana tem arremessado absurdamente. O cara fazendo 64% dos seus arremessos, 60% de 3. É, não é brincadeira, não. O cara tá fazendo 26 pontos por jogo, 4 rebotes e 5 rebotes quase, e 2 assistências.
Teve num jogo que ele fez 4 de 5 de 3. Não, fez 6 de 10 de 3, bizarro. Tá demais. Mas o nosso monstro, né, é o Westbrook.
O Westbrook tá ajudando aí o Oklahoma a entrar numa sequência de vitórias que não tinha visto até agora na temporada, né?
Ele e o Durant é igual que o time tá jogando agora igual que não tivesse ninguém saído.
É, porque...
É igual que eles estavam lá já desde o começo da temporada.
Eu acho que só o Durant ainda tá precisando de um tempinho aí pra realmente pegar o ritmo. Eu acho que ele deu uma caída de ritmo, sim. Acho que o Westbrook tem sido bem mais importante
consistente
nesse time,
né?
Assim, agora nesses últimos jogos do que o Durant. Obviamente o Durant ainda é o Kevin Durant. Ele ainda tem jogado muito, pontuado bem e tal, mas finalmente eles entraram numa sequência de vitórias. É, eles só tinham ganhado 2 jogos seguidos assim que o Westbrook voltou. Eles tinham ganhado um, aí o Westbrook voltou, ganharam outro. Foi a única vez que eles tinham ganhado. E aí agora embalaram numa sequência de 5 jogos seguidos.
5, né?
É, porque teve um na semana passada. Então já deu uma melhorada. Então eles precisam realmente de sequências de vitória para tentar subir na tabela e voltar para a classificação das playoffs. Até porque, por exemplo, o oitavo time da Conferência Oeste tem capengado. Era o Phoenix. Antes era o Sacramento, né? Caiu, passou a ser o Phoenix, mas o Phoenix agora deu uma capengada, aí passou a ser o New Orleans, mas que também tá em 50% só. Então, se o Oklahoma deu uma embaladinha aí, tá só 3 pontos, 3 jogos agora já, de entrar ali na briga. Então,
semana que vem já passa.
É, mais uma sequenciazinha aí de 5, 6 vitórias seguidas, talvez seja suficiente pra já entrar ali pelo menos em 9º ou 8º lugar na conferência.
Isso, no playoff, né?
E os brasileiros, Paty?
É, os brasileiros brasileiros, assim, tá, tem uns que estão mais ou menos, tem uns que estão horrível, tem gente que tá voltando. Bem, começando pelo Leandrinho, né, que, pô, é até triste ver o Leandrinho assim, com média de 6 minutos ou menos na temporada. Nessa semana ele fez 3 jogos, fez 2 pontos de média, 0,3 de assistência e rebote, nenhum roubo, nenhum toco, só isso. O Nenê que tá voltando, ainda não tem jogado muito, assim, fez 20 minutos por jogo, fez 3 jogos.
Ele tem crescido os minutos dele nesses últimos jogos, né?
No último jogo ele até jogou bem melhor do que nos outros. Aí ele fez 8, quase 9 pontos, quase 6 rebotes, uma assistênciazinha, quase um roubo, quase um toco. Tá melhorando. Varejão, que é o melhor brasileiro na NBA, né? No Cleveland. 8 pontos, 8 rebotes, uma assistência, meio roubo, né? E quase um toco em 4 jogos.
É,
Ele que tem
dois
uma.
toquinhos em 4 jogos, né? Vamos dizer
É.
assim. Não, são
Ele.
três tocos em 4 jogos e dois roubos de bola em 4 jogos.
Isso. Ele que tem. Deu uma quedinha, né, de.
Nos
Esqueci
números
a palavra.
normais dele, né?
É.
Mas
Ele deu uma
aumentou até em
queda.
rebote, né?
É. Ele que tava. Acho que ele ainda tá com média de 10 pontos, acho que 7 ou 8 rebotes. Não tá horrível. Ele é muito eficiente, né? No último jogo, se eu não me engano, ele fez. Teve um jogo aqui, acho que ele fez 9 pontos, 14 rebotes. Ele arremessou 4 de 5, de 8. A média dele é assim. O outro brasileiro é o Splitter, que tá voltando de contusão. Jogou 8 minutos num jogo e 15 no outro.
Ou seja, bem devagarzinho, né? Tá voltando
É.
bem devagar.
E o time de San Antonio é aquele time que precisa
É,
muito.
mas ele é titular nesse time, né?
Não,
Então,
é.
aos
Eu vi
poucos
o.
ele vai chegar aí mais próximo dos 28 minutos, talvez.
É. No último jogo, por exemplo, eu tava olhando as estatísticas. Ele fez, acho que 8 ou 9 pontos e 4 rebotes. Ele acertou tudo em quadra, acertou todos os arremessos. Ele assim, jogou 15 minutos. E os titulares, que foi, acho que o Matt Bonner, não é um cara que é pra ser titular, né? O Thiago é muito. Ah. Thiago fez 4,5 pontos na semana, 2,5 em rebote, uma assistência, 0,5 roubo e 1,5 toco em 2 jogos. Foi bem.
E um outro cara que jogou aí foi o Bebê.
É.
É, Lucas voltou a jogar, só que
Só que mal.
jogou 2 minutos no jogo de ontem. O jogo já
Conseguiu
tava
ainda.
acabado. Bota
É.
ele para jogar 2 minutinhos. Ele arremessou 3 bolas e não fez nada. Então ficou com.
Pegou um
É,
rebote.
pegou um rebote e acabou.
É.
É isso aí que ele
Pô,
fez no jogo todo.
tivesse feito pelo menos 6 pontinhos, né? A média dele era
Tivesse acertado, né?
de
Eu nem vi ele
4,3.
jogando. Você chegou a ver o jogo?
Não, eu fiquei
Não.
botando. Eu vi que o Toronto tava abrindo o placar, eu comecei a ver um pouquinho. Mas deve ter jogado os últimos, acho que foram
É,
2 minutos.
foi o
Os
finalzinho,
últimos.
é 2 minutinhos só.
É, até que conseguiu arremessar pra caramba.
É, 3 arremessos, né, cara? É, eu também não vi o jogo, tinha muito jogo ontem. Acabei vendo mais o jogo do Chicago, que foi o jogo contra o Portland. E
Isso.
também, pô, o Toronto tava jogando contra o Indiana. Eu não tenho me animado muito para ver o Indiana jogar, assim. É, eu acabei vendo, ficando entre o jogo do Oklahoma, o do Clippers, né, do Washington, e depois o jogo do San Antonio.
É. Isso. É dos outros dois brasileiros, é o Caboclo, que é o do companheiro do Bebê, que não foi pro jogo. E o Faverani, que ainda só deve jogar ano que vem. Ele teve problemas aqui no joelho, não sei.
É, vamos ver. Mas a notícia mais importante da semana, eu acho, aí é que você, nosso ouvinte, nós aqui, já podemos votar pro All-Star Team da
The
NBA, do jogo que vai
All-Star
acontecer,
Game.
do All-Star Game, que vai acontecer em Nova York. E já tá aberto lá, você pode votar uma vez por dia. E tem todos os jogadores à vontade. Você escolhe dois armadores de cada conferência e três frontcourt, né? Três pivôs,
Alas.
alas. Ala e pivô, né? Ala, pivô e
É, no
pivô.
site tá só ala e armador.
É porque
Mas dá também,
é só front court e back court, né?
né? É, isso aí.
Aí você escolhe desses aí. Não tem mais aquela divisão antiga que foi abolida ano passado de ter uma vaga só pra pivô. Não tem mais. Mas então, Paty, primeiro de tudo, qual o time que você votou? Diz pra mim.
Ó, no time do Oeste eu botei o Anthony Davis e o DaMarcus Cousins e o Blake Griffin, e os armadores eu botei Stephen Curry e Chris Paul. E no Leste eu botei LeBron, Paul Gasol, Joaquim Noah, Kawhi Lowry e John Wall. qual?
Quando eu faço essa votação do All-Star Game, eu normalmente não voto pelo que eu acho que mais merece, assim. Eu voto naqueles caras que eu acho que vão ser meio que ignorados pelas outras pessoas. Então, por exemplo, eu votei sim no Anthony Davis e no DeMarcus Cousins, que eu acho que eles devem ser votados, mas o outro cara que você negligenciou aí, que eu acho um absurdo, é o Mark Gasol, que eu votei também como meu pivô, e os armadores são Chris Paul e Mike Conley, que é sempre também muito esquecido pelas pessoas do armador do Memphis Grizzlies.
Uhum.
No leste, por exemplo, só pra falar, eu não votei, por exemplo, no Westbrook, porque ele jogou pouco, e não votei no Stephen Curry, porque eu sei que, tipo, todo mundo vai votar no Stephen Curry. Por isso que eu votei no Mike Conley.
Ah, mas, ó, te garanto, ainda a seleção vai ter o Westbrook e Durant, com certeza. LeBron.
Eu não sei, eu acho que deve ser. Eu acho que é Kobe Bryant e Stephen
Kobe
Curry.
Sempre entra.
Eu acho que é Kobe e Stephen Curry vão ser os titulares. Enfim.
Kobe machucado na temporada passada, ele pedindo pra não votarem nele.
E votaram.
Ah, votaram.
E no leste eu votei em Pau Gasol, Paul Millsap, Joakim Noah.
Também.
E John Wall e Kyle Lowry.
Aí a gente acertou.
Esses eu acho que não tem dúvida, né? Que esses caras são os dois que merecem entrar no leste.
Pô, John Wall tá quase double-double direto.
O pior é que eu tenho certeza que o Kyrie Irving vai entrar no lugar de um desses. Provavelmente do Kyle Lowry. Eu acho difícil o Kyle Lowry ser votado. Porque como que a seleção do All-Star funciona? Quem escolhe os jogadores titulares são o público com essa votação. Quem escolhe os reservas são os técnicos de todas as equipes do time.
Jordan então, já entrou como reserva.
Então,
não foi mais votado.
O Kyle Lowry provavelmente entrará. Eu acho que é um absurdo ele não ser considerado de novo um All-Star, mas provavelmente vai entrar como reserva.
Uhum.
E quem vai entrar provavelmente como titular é o Kyrie Irving.
É muita gente.
É muita gente.
É difícil votar nisso, cara.
Então, eu quero fazer aqui qual é a escolha do time All-Star, que eu vou votar aqui agora, enquanto a gente decide. Qual é o time All-Star do Dentro do Garrafão? Que será o voto do DDG.
Ó, tem que ter o Westbrook, tem que ter o Harden, tem que ter
Aí eu já começo discordando. Vamos lá. Primeiro.
Vai ser os monstros da semana, caramba. Ué?
Não, mas não pode, porque tem monstros da semana que jogou pouco.
Ah.
Presta atenção, cara. Presta atenção.
Então vai lá.
Vamos lá. Mark Gasol. Confirmado que esse cara tem que entrar, né? Ele é o segundo na votação de MVP da até agora, cara. Ele é um dos melhores caras até agora. Ele tem que entrar nessa seleção.
Os três que de front court que você botou os alas, entra.
Não, então. Mas o DeMarcus Cousins não tem jogado tanto. Vamos ser fiéis aos caras que têm jogado mais aí. Por exemplo, o Anthony Davis tem jogado muito bem. Eu acho que tem que ser considerado, né?
Os dois, por enquanto. Quem seria no lugar do Cousins, então?
Tem o LaMarcus Aldridge. Tem o Blake Griffin. São os dois caras aí que poderiam entrar no lugar dele.
Blake
Griffin será. Armador da Conferência Oeste.
Chris Paul.
Stephen Curry
e Chris Paul.
Chris Paul ou James Harden?
É melhor James Harden.
James Harden, né?
Pô. Curry e Harden.
No leste, a gente tem LeBron James.
Sim.
Eu colocaria o Paul Gasol.
LeBron, Paul Gasol.
O negócio que pivô lá tem sido meio...
complicado.
Eu fico entre Chris Bosh.
Quando eu tava vendo o Bosh, tava bem, mas eu acabei botando o Noah e o Gasol.
Então pode ser o Bosh?
Pode.
Bosh nosso pivô aí, então.
E armador?
Armador acho que tá decidido, né? John Wall, Kyle Lowry, ou vai colocar um outro aí? Tem o Jimmy Butler também, mas eu acho que...
não vai, não.
John Wall, Kyle Lowry tem sido os melhores da Conferência Leste. Então fica no Oeste. A gente tem Mark Gasol, Anthony Davis, Blake Griffin, Stephen Curry, James Harden. E no Leste, LeBron James, Paul Gasol, Chris Bosh, John Wall e Kyle Lowry são os votos do DDG. Então é isso, né? Esse é o fim do episódio número 7 da temporada regular do podcast Dentro do Garrafão. Você quer comentar, quer entrar na discussão junto com a gente, com o nosso querido amigo Nicolas Martins, que tem comentado lá no site, mandado e-mail. Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, contato@dentrodogarrafão.com.br, ou deixe seu comentário em quaisquer mídias onde nós estamos presentes, seja o Twitter, Facebook, YouTube ou no site oficial dentrodogarrafão.com.br. Show?
Show.
Então até semana que vem.
Maybe ha, this thing's fiendish, the fiends will flock. I'm a genius, my jeans are shot, a heat rock. Huh? Mama raised me well, but see pops, at 3 o'clock, he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. same three blocks I beat for 10 years. Attempting to shift my speed to fifth gear. My career is close, it's what I fear the most. Well, I hear my own folks when they clear the smoke. I feel fearless, but feel the pulse of hip hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock. Huh, I've been plotting and scheming. Watch, I got a mean crossover with the arena shot.
Live this way, morning, night, and day.
Maybe. Cause I'm a.